barra chuchu beleza.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
É isso, no ar para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. O 3 em 1, nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Você sabe, estamos no ar no rádio e também na internet, para você que nos acompanha por imagens aqui no estúdio em São Paulo. Comigo, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Aros. Boa tarde, Constantino Josias. Boa tarde, audiência.
Bom, e vamos então para Brasília. Bom dia, bom dia não. Boa tarde, Josias de Souza.
Boa tarde, Aros. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
E nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Aros, Thaís, Josias, audiência, vamos nessa.
Bom, vamos então saber quais são os assuntos em destaque neste 3 em 1. Irã planeja 13 cenários de vingança para retalhar o ataque aéreo norte-americano que matou o general Soleimani da Guarda Revolucionária. Ministério das Relações Exteriores entra em contato com autoridades da Rússia para que o carioca Eduardo Fauzi Richard Cerquise seja extraditado para o Brasil. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o presidente Jair Bolsonaro rejeitou a proposta de reduzir benefícios concedidos a usuários de energia solar, mas a equipe de Paulo Guedes insiste na defesa dessa pauta. São alguns dos assuntos deste 3 em 1. E antes da gente começar aqui o debate entre os comentaristas, quero convidar você a participar. Queremos saber qual é a tua opinião sobre esse tema. Você acha que o presidente Bolsonaro deve rejeitar a proposta de reduzir benefícios concedidos a quem produz, né, faz a geração da energia solar, aos usuários dessa forma de energia? E aí, o que você pensa a este respeito? 931-17-0620 é o WhatsApp da Pan. 931-17-0620. É muito fácil, você manda o seu vídeo para cá com o seu comentário para ver se o Renato vai dar tempo de vocês participarem do programa de hoje. Olha ele lá. Para ver se vai dar tempo da gente ouvir as mensagens de vocês. Vamos então começar com o nosso primeiro assunto do dia.
3 em 1.
O Irã planeja 13 cenários de vingança para retalhar o ataque aéreo norte-americano que matou o general Soleimani. O presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, disse à mídia estatal que todas as opções estão sob discussão e que mesmo um consenso sobre o cenário mais fraco pode ser um pesadelo histórico para os americanos. Em sessão na manhã de hoje, o parlamento iraniano aprovou uma moção que classifica o Pentágono como uma organização terrorista e o governo dos Estados Unidos como patrocinador do terrorismo. Ainda nesta terça, pelo menos 35 pessoas morreram, 48 ficaram feridas durante tumulto no funeral de Soleimani em Kerman, na cidade natal dele, onde será enterrado após 4 dias de homenagens. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana. O governo do país persa pediu explicações sobre o posicionamento do Brasil frente aos acontecimentos que culminaram com a morte de Soleimani. Eu começo essa rodada com a Thaís Oyama. E aí, Thaís?
Então, Aros, sobre esse chamamento aí da diplomata, tem que lembrar que a política do governo Bolsonaro é uma política de alinhamento ao governo dos Estados Unidos. Então, não dava para esperar coisa muito diferente, né? Se ele dissesse, se o Bolsonaro tivesse dito algo diferente do que ele disse, lembrando aqui que ele fez uma menção explícita ao terrorismo e disse que o Brasil se colocaria sempre contrário ao terrorismo, foi isso que incomodou o Irã. Então, se ele não tivesse dito ou tivesse dito algo diferente disso, seria de se estranhar. O problema é que essa situação tem peculiaridades, né? A começar do fato de que o protagonista da situação, aí o general Soleimani morto, ele era um articulador do terrorismo, ele era um propagador do terrorismo em vários países, mas ele era também um agente de Estado. Então, por causa dessa peculiaridade, Bolsonaro poderia ter sido mais cuidadoso, né? Como, aliás, foram todos os países do mundo civilizado, inclusive a China e a Rússia. Ninguém pegou pesado, todo mundo usou os velhos clichês da diplomacia, repudiaram a violência, defenderam uma negociação, uma solução negociada, todos esses clichês que os diplomatas usam, mas o Bolsonaro não. Mas porque o Bolsonaro não é essa natureza dele, né? Ele não ia ficar de boca fechada, ele não consegue ficar de boca fechada. O problema é que ele fala primeiro, pensa depois, e daí tem que estar todo mundo correndo atrás do prejuízo. E o prejuízo agora deve ser aí na área do agronegócio.
E para você, Josias de Souza?
Olha, o funeral do general do Irã, Soleimani, ele foi esticado na proporção direta do desejo do regime de Teherã de injetar uma certa dramaticidade numa cena que já está impregnada de tensão. O tumulto que resultou na morte de dezenas de pessoas potencializou essa atmosfera que se desejou criar para legitimar, por assim dizer, esse enredo de vingança que inclui as 13 alternativas de retaliação mencionadas pelo Irã. Contra esse pano de fundo, fica cada vez mais difícil de entender a lógica que levou o Donald Trump a ordenar essa execução do comandante da Guarda Revolucionária do Irã. Há uma semana, o Trump parecia controlar todas as variáveis à sua volta. Ele fazia piada de um pedido de impeachment que o Senado americano se prepara para enviar ao arquivo. Ele contabilizava a ruína do Irã, às voltas com uma queda no PIB na casa dos 8%, como evidência do êxito das sanções econômicas que foram ordenadas pela Casa Branca desde 2018. Ele mantinha em pé o compromisso eleitoral de reduzir a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. E o Trump, de resto, degustava os indicadores de uma economia doméstica cuja pujança dava à sua reeleição uma aparência de jogo jogado. Hoje, o Trump encara uma outra realidade completamente diferente. A sociedade iraniana, que se dividia entre os que ruminavam uma insatisfação em casa e os que exibiam a irritação em protestos de rua contra o governo,
perdemos o sinal
Soleimani numa fúria anti-americana.
Josias, retoma seu ponto, por favor, porque o sinal oscilou, a gente perdeu um pedaço da sua fala.
Então, a sociedade iraniana, que se dividia entre irritados e insatisfeitos contra o governo, ela se unificou ao redor do caixão do general Soleimani numa fúria anti-americana. E agora o Trump oferece material para os seus críticos e passa a conviver com o risco de uma guerra que, se for deflagrada, tem o potencial para colocar em risco a reeleição dele. Uma reeleição que muitos davam como certa. Contra esse cenário, é muito difícil chamar a ação ordenada pelo Trump de outro nome que não seja uma burrice. E o Bolsonaro, ao aderir a essa burrice, atrai para o Brasil um problema que não é nosso. O contencioso que envenena há décadas essa relação de Washington com o Teherã pode comportar diferentes interpretações, e comporta, de fato. Mas o papel do Brasil nesse contencioso é simples como o ABC. A, o Brasil tem negócios com o Irã, que rendem ao país mais de 2 bilhões de dólares por ano. B, embora superavitária, a balança comercial brasileira registrou em 2019 uma queda de 19,6% em relação a 2018. E C, às voltas com a necessidade de potencializar o crescimento da sua economia interna, o Brasil não pode se dar o luxo de jogar contratos de exportação que mantém com o Irã pela janela. É nesse cenário que se inclui a adesão do Bolsonaro à ação do Trump. É um erro essa adesão.
E qual é a tua visão sobre este assunto, Rodrigo Constantino?
Vamos lá, Aros. Minha visão é um tanto diferente da dos meus colegas e muito mais otimista. Eu vejo lógica na ação do presidente americano e a lógica pode ser resumida numa palavra americana, deterrence, que é a política de dissuasão que sempre foi usada na política externa, sempre foi usada. Vamos lembrar que o Ronald Reagan repetia que a força americana era o principal fator de paz no mundo e que quando os Estados Unidos mostravam fraqueza, os inimigos da liberdade ficavam mais ousados. E com essa mentalidade, acusado de cowboy beligerante por toda a mídia, intelectuais, inteligência em geral, ele conseguiu levar ao debacle da União Soviética e à queda do Muro de Berlim, em vez da Terceira Guerra Mundial. A política de dissuasão funciona da seguinte forma: ameaça crível de que se você me agredir, eu vou reagir de forma desproporcional. Você me bate, eu te destruo. E isso vinha funcionando bem até o Obama preferir a política do suborno, mandar malas de dinheiro, bilhões de dólares para os ayatolás, no afã de que eles fossem abandonar a retórica que vem desde 1979 de ódio profundo ao Ocidente e ao grande Satã, que é os Estados Unidos. Ou seja, ódio a Estados Unidos, bandeira americana queimada em Teherã, não é nenhuma novidade, é o que acontece nas últimas décadas. Não precisam de pretexto para isso. O que mudou foi justamente a política americana com Obama, de leniência. Determinou linhas, demarcou limites. Elas foram cruzadas pelo regime, sob o comando do terrorista Soleimani, e nada aconteceu. Pelo contrário, o Obama preferiu manter o diálogo. E isso aí deu uma ousadia impressionante aos canalhas. Avançaram bastante na região com o terrorismo, dominaram, já tinham testado antes no Líbano com Hezbollah, dominaram partes grandes da Síria, o Iêmen, e estavam invadindo cada vez mais o Iraque, influenciando os rumos políticos do país, até ter que dar um basta. Vamos lembrar quem é o provocador aqui. O provocador não são os Estados Unidos nem Trump. O provocador é aquele que atacou uma embaixada americana em Bagdá. Ou seja, todos os limites já tinham sido cruzados e nada havia sido feito. O Trump resolveu resgatar a política de dissuasão. Ou seja, temos 52 alvos agora, morte ao seu terrorista, e se continuar provocando, vai ter mais. Para ser crível, como eu disse, para funcionar, para ser eficaz a política de dissuasão, ela tem que ser crível. Ou seja, o fator Trump intempestivo, um tanto imprevisível e até mesmo amalucado aqui, joga a favor da política americana. O fato dos ayatolás levarem a sério as ameaças americanas é um fator positivo para a chance de paz na região. Agora, o regime opressor do Irã tem algum tipo de receio. Pode fazer ameaça de 13 alvos e tudo mais, mas é blefe. É claro que também tem algum cuidado aí que tem que ser levado em conta, porque a turma de lá é fanática e meio maluca também. Agora, seria suicídio. É uma potência regional contra o maior aparato militar do planeta. E não levaria a uma Terceira Guerra Mundial, levaria à destruição do regime iraniano se houvesse uma provocação, por exemplo, com um ataque a civis americanos, como aquele do 11 de setembro pela Al-Qaeda. Então, eu acho que não chegaremos a tanto. O Teherã precisa, o regime do Irã precisa demonstrar algum tipo de força e reação interna. O fato de terem morrido já, pelo visto, quase 60 pessoas no enterro do terrorista lá, mostra como é que estão as coisas, né, no Irã, não é essa unidade toda, como levam a crer aqueles que falam que uniu o país contra os Estados Unidos. O regime é um regime de opressão, ou seja, ele encontra apoio sob a mira de uma arma, e eu acho que agora os ayatolás estão realmente com algum tipo de medo, coisa que não havia antes. Isso pode ser favorável à paz ou algum tipo de estabilidade na região em que pesem incertezas e riscos maiores no curto prazo. Sobre a posição brasileira, eu acho que o presidente Bolsonaro foi claro, condenou o terror em qualquer lugar do planeta, e assim tem que ser qualquer política externa, não pretende romper laços comerciais com o Irã, está certo também, ser chamado embaixador faz parte do relacionamento diplomático dos países, vai lá ver o que tem para ser explicado ou não. E ele também está jogando para o mercado interno, né? Ele citou que se fosse o PT sempre apoiou terroristas. Lembrou de Cesare Battisti e o próprio Lula com a arma de Nejar, né? Que era muito simpático ao companheiro. Ou seja, se hoje o governo fosse do PT, estaria se solidarizando com o regime tirânico do Irã. Eu acho que é uma mudança de postura moral aqui, e nem tudo na vida é balança comercial. Eu acho que isso tem uma relevância interna para os rumos do país. Ou seja, eu não acho que foi errada a atitude do Trump e eu tampouco acho que foi errada a reação do presidente Bolsonaro.
Josias, ia dizer algo?
Não, eu acho que é preciso ser pragmático em determinados momentos, né? Isso que o Constantino levanta, a necessidade de impor um tratamento mais duro em relação ao Irã, na verdade o Trump já tinha feito isso em 2018, quando ele saltou do acordo que o Obama tinha firmado, o acordo nuclear com o Irã, envolvendo outras potências mundiais, e optou pelas sanções comerciais. E isso foi extremamente exitoso, na medida em que você asfixiou o Irã economicamente, e havia um questionamento interno ao governo do Irã. A sociedade iraniana tinha desenvolvido uma aversão, inclusive com críticas ao próprio general morto, porque se questionava já internamente esse dinheiro gasto em atividades militares fora do Irã, no instante em que o país estava, inclusive, experimentando aumentos de petróleo. Então, tinha manifestações de rua contra o governo, quer dizer, agora esse cenário mudou. Em relação ao governo brasileiro, o Bolsonaro não precisa se comportar como o PT, se solidarizando com o Irã, mas tampouco deveria se comportar como Bolsonaro, devotando o seu amor ao Donald Trump. O governo brasileiro tem que se comportar conforme o interesse nacional recomendaria que ele se comportasse, observando os seus interesses comerciais e sendo pragmático, como foi, aliás, em relação à China. Depois de criticar a China, de privilegiar os Estados Unidos em detrimento da China, o Bolsonaro teve que enfiar o saco na viola, ou a viola no saco, e se entender com a China, viajou para lá e se entendeu com a China. Aqui também, havendo uma pressão do agronegócio brasileiro, o Bolsonaro vai ter que temperar o seu discurso. Então, nada como o pragmatismo numa hora como essa. Esse conflito não tem nada a ver conosco. Nós temos que nos ater ao interesse nacional e preservar os valores da diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada.
Vamos virar a página, então, para falar sobre esse caso que também já se arrasta há algum tempo. O Ministério das Relações Exteriores está em contato com as autoridades da Rússia para que o carioca Eduardo Fauzi Richard Serkisy seja extraditado para o Brasil. O economista empresário é acusado de ser um dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, que aconteceu na semana do Natal. Segundo informações do jornal O Globo, fontes no Itamaraty revelaram um acordo feito entre emissários brasileiros e diplomatas russos nesta segunda-feira para que a extradição seja feita ainda nos próximos dias. Para a justiça brasileira, Fauzi é considerado foragido. O Tratado Bilateral de Extradição Brasil-Rússia exige a decretação da prisão ou uma condenação de pena privativa de liberdade pela justiça. Thaís, começo com você de novo.
Esse tratado de extradição, na verdade, ele é só acusado, né? Não está condenado, mas o tratado de extradição de que a gente está falando aqui, ele foi assinado pelo presidente Lula, ex-presidente Lula, em 2007. E ele abre uma brecha, ele diz que não poderá ser concedida a extradição se o acusado tiver cometido um crime de natureza política, o que obviamente vai ser o que esse senhor vai alegar. E com o currículo que ele tem, a capacidade de confundir as autoridades russas, né? Lembrando que ele é um black bloc defendido pela Sininho, ele é um sindicalista de estacionamento, ele é olavista, ele é dançarino de zouk, ele é essa pessoa. Então, o tratado também diz que não serão considerados crimes políticos os atos terroristas, por outro lado, né? Que é evidentemente o que esse senhor Serkisy aí cometeu. É muito provável que a gente vá tê-lo de volta em breve. por causa desse atentado que ele mesmo já admitiu que cometeu.
E aí, Constantino, os russos vão enviá-lo para cá ou não?
Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu acho que a pior coisa que existe é usar o manto da ideologia ou da política para mascarar crimes comuns. Quando você joga uma bomba numa produtora e tem lá um vigia, você pode estar colocando em risco a vida de uma pessoa. Não importa a sua motivação. Não importa o quão nobre você acha que seja a sua motivação. Isso remete ao caso, por exemplo, de Cesare Battisti, que eu mencionava. Né? Ele matou pessoas na Itália, foi condenado à prisão perpétua, fugiu e encontrou um refúgio no Brasil, porque os seus companheiros de ideologia estavam no poder. Precisou chegar o Bolsonaro ao poder para ele ser extraditado de volta para cumprir pena no seu país de origem onde cometeu os crimes. Então não tem essa máscara de eu cometi o crime em nome do resgate do valor tal contra alguém que ofendeu a fé X, Y, Z. A gente precisa parar com isso. Né? Os nobres fins, entre aspas, não justificam quaisquer meios. E nós estamos aqui julgando os meios. Né? Quando um sujeito vai lá e taca uma bomba e ameaça a vida de inocentes, ponto final, acabou, isso é um ato terrorista, né? Então nós não podemos suavizar, relativizar esse tipo de coisa, porque o alvo em questão é alguém que é considerado inimigo ou adversário político nosso também. Falta justamente um pouco mais de clareza moral e princípios, e talvez um pouco menos de pragmatismo no mundo. Eu acho que muita gente hoje em dia olha só questão de resultados. E, por exemplo, não vamos melindrar os russos. Não, veja, é uma questão de princípio. Ele cometeu um crime aqui e tem que haver uma pressão para que os russos mandem ele de volta, para que ele responda pelo crime que ele cometeu em nosso solo. E ponto final. Tem certas coisas que a diplomacia precisa levar em conta. Eu respeito muito a tradição diplomática do Rio Branco, do Brasil, mas é um pragmatismo calibrado com um pouco de clareza moral. Né? Nós não podemos achar que tudo se resume ao tilintar das moedas no final do mês, as cifras da balança comercial. Repito, tem mais do que isso envolvido na vida. Esse é um caso claro. Esse sujeito precisa voltar. Aliás, tudo leva a crer que é um tanto perturbado, né? Basta ver as divisões ideológicas que habitam o mesmo cérebro. Né? Alguém que foi defendido por Sininho, que era simpatizante dos Black Blocs, que é ligada à turma do Freixo e do PSOL, e que é afiliada ao PSL, e que atacou uma produtora porque ofendeu o cristianismo. Quer dizer, é um samba do crioulo doido. Né? Não importa, o fato é o ato em si praticado por ele, um crime em solo brasileiro, que ele volte para responder por esse crime aqui.
Você, Josias?
Aqui esse caso não se confunde em nada com o episódio do Irã. Né? Esse caso é de uma clareza lapidar. Você tem um criminoso em cena. O sujeito foi filmado na cena do crime, jogando ali coquetéis Molotov na sede da produtora do Porta dos Fundos. Por mais que você divirja de um filmete que foi divulgado por esta produtora, não é concebível que o sujeito manifeste a sua contrariedade cometendo um crime contra o patrimônio, um crime que poderia colocar em risco a vida de pessoas. Então, se trata de um criminoso. Esse criminoso fugiu para a Rússia. Nós temos um tratado de extradição. O Brasil precisa agir com maior rigor para exigir da Rússia o cumprimento desse tratado. Diz-se que o cidadão é namorado de uma natural da Rússia. Algumas pessoas já começaram a dizer que ele tem até um filho com essa russa. Acho que é diversionismo, mas, enfim, tem que lidar com as regras segundo elas se apresentem, de acordo com o...
Vamos fazer, então, a nossa primeira parada aqui no 3 em 1. A gente volta já, já. Bom, de volta aqui com o 3 em 1 para todo o Brasil. E o nosso tema agora é essa história aí, a pendenga envolvendo a energia solar. O presidente Jair Bolsonaro rejeitou a proposta de reduzir benefícios concedidos a usuários da energia solar. Entretanto, a equipe econômica, né, do ministro Paulo Guedes insiste na defesa dessa pauta. Conforme informado em reportagem do jornal Folha de São Paulo, a ideia da equipe econômica é iniciar um trabalho de convencimento com o Bolsonaro e também com os líderes na Câmara dos Deputados. Ainda segundo o jornal, os integrantes do Ministério da Economia acreditam na possibilidade de encontrar uma convergência no debate. Eles alegam que a discussão foi contaminada pela afirmação que o governo pretende taxar o sol, algo equivocado na avaliação deles. E por causa disso, os técnicos justificam a necessidade de deixar claro para a sociedade e também para os políticos que o valor desse subsídio da energia será repassado para a conta de luz do restante da população, o que acaba onerando as famílias mais pobres. Essa é a alegação deles. Dessa vez eu começo com você, Josias de Souza. E aí, vão taxar o sol ou não?
Olha, parece que está havendo uma confusão aí nessa questão, né? Há um subsídio que foi concedido desde 2012 para estimular as pessoas a trazerem para as suas casas ou para as suas empresas a energia solar. O sujeito arca com o custo da instalação do equipamento e teria um estímulo, um subsídio do governo a operar. E depois as pessoas captaram a energia numa quantidade maior do que a sua necessidade, começaram a vender essa energia, a recolocar, devolver essa energia para o sistema e a ser remunerado por isso, remunerado na forma de descontos na sua conta de luz. O que a agência está querendo, aparentemente, é taxar ou eliminar o subsídio para esse pedaço da operação que envolve a venda do excedente, não a captação para consumo próprio. E o Bolsonaro, depois de dar declarações, aparentemente por desconhecer o que estava se passando, ele hoje já começou a se reposicionar em cena, dizendo que ninguém vai ser onerado por captar energia solar, mas se o sujeito for vender o excedente, aí ele vai ter que arcar com os custos. Quer dizer, o próprio Bolsonaro já começou a se reposicionar em cena. Aparentemente, o presidente deu declarações, como costuma fazer, com desconhecimento de causa, sem consultar a sua equipe econômica, e é possível que ele se reposicione em cena. Acho que essa é uma discussão que precisa ser muito esmiuçada, porque não faz muito sentido, a meu juízo, você, a essa altura, prejudicar a proliferação da energia solar, que parece de todo recomendável que seja estimulada. Agora, é preciso ver se, porque o que alega a equipe econômica é que essa venda por parte das pessoas que estão captando, normalmente empresário ou usuário pessoal mais rico, isso estaria onerando, na ponta, os consumidores mais pobres de energia elétrica. É preciso ver se isso estiver mesmo acontecendo, tem que resolver a equação.
Diga, Thaís.
O Josias está certo. O que o presidente está chamando de taxação e taxação do sol é, na verdade, uma questão de subsídio ou não subsídio. E é importante lembrar que o Brasil tem essa política muito baseada em proteção, reserva de mercado, compra garantida, etc. Aí isso gera oportunidades para alguns empreendedores, né? E esse mercado de energia solar, que é um mercado bem novo, reuniu muitos empreendedores hábeis nesse tipo de identificação de oportunidade que se esconde em setores muito regulamentados, que nem é esse setor do mercado de energia solar. Então, essa expressão, por exemplo, taxar o sol, ela foi colocada na boca do presidente por profissionais da comunicação, muito bem pagos por esses empreendedores de energia solar, que são essas pessoas detentoras dessas fazendas de energia solar, etc., que tem uma relação muito azeitada com o Congresso, muito azeitada com os presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado. Tem um lobby fortíssimo e um lobby, inclusive, ilustrado por esse discurso da política ambiental, né? Que cola muito bem e que é um ativo para quem está querendo fazer bons negócios. Não estou dizendo aqui que esses investidores estão fazendo nada de legal. O que eles estão fazendo é, de novo, aproveitar oportunidades que eles identificaram num setor muito regulamentado. Então, só que o que eles estão fazendo tem que ser chamado pelo nome certo. Eles não estão contra a taxação do sol. Eles estão a favor do subsídio para eles.
E aí, você, Constantino, como é que vê essa história? Tempo nublado ou ensolarado?
Não, é exatamente o ponto que o Josias e a Thaís levantaram. É exatamente isso. É uma discussão técnica com alguns truques, alguns detalhes importantes aí de como é que você cobra essa energia excedente e que o uso da distribuição de energia tem um custo e isso acaba sendo jogado para todos que pagam a conta, inclusive os mais pobres. Então é um subsídio indireto para quem colocou painel solar e coisa do tipo. Então, falar em taxar sol é uma besteira, né? Não é que nem o estocar vento da Dilma Rousseff. É uma questão muito mais técnica, a equipe econômica e a própria ANEEL estão querendo debater isso, porque desde 2012 tem esse modelo, para ajustar exatamente esses detalhes, uma vez que cresceu bastante com esse incentivo que foi dado lá atrás, e muitas empresas e muitos indivíduos estão com esse excedente, né, de energia vendendo no mercado. Então, é uma discussão que devia ser técnica e foi politizada de uma forma muito ruim, na minha opinião. E aí o presidente já bateu no peito agora, falou que ninguém mais fala nisso, em taxar nada, porque senão vai ser mandado embora, vai ter cartão vermelho, ele que manda, ele que é o presidente, e conta com o apoio do presidente da Câmara, com o presidente do Senado, que viram o seu vídeo e concordaram, ou seja, todo mundo é contra aumento de imposto, o que obviamente tem uma ressonância muito grande, um eco muito favorável no país como um todo. Eu, então, que sou um liberal, nem se fala, eu tenho alergia e urticária com qualquer coisa que fale em aumento de imposto, mas não é exatamente disso que se trata aqui. Significa o fim de um subsídio que quem está pagando é justamente a turma mais pobre. Eu trago para a reflexão do nosso ouvinte, do nosso internauta, o caso da Solindra, porque todo mundo quer energia limpa, energia eólica, tudo isso, né? Ainda mais num ambiente quase paranoico, alarmista aí, com a questão dos combustíveis fósseis, aquecimento global e tudo mais. É preciso lembrar que isso não é economicamente tão competitivo assim, é preciso lembrar que o grosso do mundo ainda é aquecido e a indústria é abastecida graças à velha forma de energia, né? Mas nós temos que incentivar de alguma forma energias limpas, tudo é um bom debate para ter, mas é preciso ter algum cuidado aqui. Sempre que o governo vem com um planejamento central muito forte, um dirigismo tentando direcionar recursos escassos para onde ele acha que é melhor alocá-los, né? A gente cria coisas bizarras como seleção dos campeões nacionais por meio do BNDES, que gera corrupção e investimento em lobby em Brasília, né? E a gente sabe onde isso levou. Ou então a gente leva esse caso que eu ia mencionar da Solindra, que foi um escândalo muito conhecido nos Estados Unidos na época do governo Obama, né, que gerou um prejuízo enorme para os cofres públicos. Então tem que ter algum cuidado com isso, né? Eu prefiro confiar mais no livre mercado do que no planejamento central de burocratas supostamente ungidos, esclarecidos e altruístas, né, que saberiam para onde devem ir os recursos, de olho lá na frente, porque eles entenderam que da forma atual vai derreter o planeta em 10 anos. Né? Esse ecoterrorismo não me comove. Aliás, segundo Al Gore e companhia, já era para ter sido derretido o planeta há uns 10 anos, pelo menos. Então, eu acho que tem que ter alguma cautela nesse debate que traz muito calor e pouca luz, para usar aí uma analogia adequada. Né? Então, um pouco mais de calma e cuidado também com esses subsídios, tentando estimular demais energia limpa e que não necessariamente é tão competitiva assim.
Bom, vamos virar então a página, mais um tema antes da nossa próxima parada. O presidente Jair Bolsonaro disse que tem encontrado dificuldades para realizar privatizações estatais, que é, né, essa que é uma das principais promessas da época de campanha. Segundo ele, a venda das empresas públicas impacta diretamente nas vidas de centenas de servidores, que representam um passivo muito grande e que impede a venda. Ele usou os Correios como exemplo de dificuldade e disse que a empresa até então deu prejuízo. E aqui eu abro aspas para o presidente. Até os Correios a gente quer privatizar, mas tem dificuldade. O monopólio, que até o ano retrasado, deu prejuízo. Fecha aspas. Questionado se conseguirá viabilizar a privatização do órgão até o fim de seu governo, o presidente Bolsonaro disse que não pode fazer uma previsão. E aí, Josias?
Olha, numa entrevista recente, o secretário de desestatização do Ministério da Economia, o Salim Matar, disse que o programa de desestatização do governo seria acelerado. Ele voltou a acenar com a venda de 120 estatais, podendo chegar até a 300 se forem incluídas a Eletrobras e as suas subsidiárias. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma dessas estatais cuja necessidade de privatizar é incontroversa. Ao declarar diante das câmeras que não pode assegurar que os Correios serão vendidos até o final do seu mandato, o Bolsonaro transforma os compromissos do Salim Matar numa nova versão de conversa fiada. No instante que menciona a preocupação com dezenas de servidores que, na prática, já estão experimentando os efeitos da ruína dos Correios, o Bolsonaro exibe uma recaída corporativa que tinge uma vez mais de cinza a carta branca que ele disse ter concedido ao ministro Paulo Guedes. E ao atribuir, e ele falou nisso na entrevista, a uma lupa do Tribunal de Contas da União as dificuldades para transferir o programa de privatização do Gogó para a prática, o Bolsonaro recorre a uma desculpa esfarrapada para tentar vestir o seu desinteresse pela transferência para a iniciativa privada dessas atividades nas quais o Estado não deveria nem ter se metido. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o programa de privatizações foi bem mais tímido do que o catecismo liberal do Paulo Guedes fazia supor. Avançaram apenas os chamados desinvestimentos, vendas de ativos de estatais, como a Petrobras, e as concessões, sobretudo na área de infraestrutura, coisas que já estavam programadas desde o governo do Michel Temer. Arrancando do Congresso, inclusive, a autorização para vender a Eletrobras, mas o presidente parece mais propenso a fechar a vitrine, o que é lamentável.
Diga, Thaís.
Eu tenho uma leitura diferente da do Josias, porque falando com vários assessores do ministro da Economia e gente muito próxima do Paulo Guedes, eu me convenci do que eles me disseram estarem convencidos, de que o presidente, se tem alguma coisa de genuína nessa conversão do Bolsonaro ao liberalismo, essa convicção é a convicção em relação à necessidade das privatizações. É, tanto que o Paulo Guedes falou que, segundo esses assessores, o presidente de fato se convenceu de que se trata de um bom negócio o Estado se livrar de algumas coisas, e até cita essa frase do Roberto Campos, que ele fala que no Brasil a empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e a empresa pública é aquela que ninguém controla. Dizem esses assessores que o Bolsonaro se convenceu disso. Pode ser exagero, pode haver dúvidas, inclusive no setor elétrico, ele já demonstrou muitas dúvidas, mas em especial nos Correios, eu acredito que ele está convicto de que isso seja uma necessidade, privatizar os Correios. Já comprou, inclusive, brigas públicas em relação a isso, mas é um problema, né? Ter um presidente que está preocupado com a popularidade, está preocupado com a reeleição, então eu acho que isso é alguma coisa que está pesando também aí na balança dele.
Houve, inclusive, interesse de empresas de tecnologia na aquisição dos Correios para facilitar a distribuição de produtos e entrega, né, dessas plataformas de e-commerce. Enfim, uma discussão que Exatamente. Eles acabaram abafando, porque também o governo não estava afim de levar isso ao cabo, já que também não sabia se ia conseguir fazer a privatização ou não. Mas e você, Constantino?
Bom, pois é, a questão dos Correios esbarra na Constituição, né? Tem que ser mandada uma PEC. Precisa de 3/5 de aprovação, porque a Constituição diz que o serviço postal aéreo cabe ao Estado. Né? Então, esbarra nisso. E cria uma dificuldade extra. Sobre dificuldades de privatização, eu já conversei com o secretário Salim Matar, e ele, obviamente, eles estão numa curva de aprendizagem. Eles chegaram lá cheios de vontade de vender tudo que for possível. Aliás, se depender do secretário Salim Matar, que é um empresário liberal genuíno, convicto do liberalismo há décadas, e o próprio economista ministro Paulo Guedes, idem, não tem a menor dúvida de que privatiza tudo. O presidente Bolsonaro não só tem uma conversão ao liberalismo mais recente e parcial, como tem um termômetro político aí. Ele sabe as brigas que ele quer comprar e as que ele não quer comprar. Ele não vai agora, por exemplo, colocar na mesa a privatização de Petrobras. Ele sabe que tem um custo político muito alto. Então, ele vai aos poucos. Então, tem esses dois fatores. A conversão tardia e parcial e a análise política do que vale a pena ou não enfrentar agora. E o ranço corporativista. Eu concordo com o Josias que há um resquício de corporativismo ali, até porque ele citou a dificuldade dos Correios, ele não mencionou a Constituição, que é o que todo mundo menciona. Ele mencionou justamente funcionários. Bom, funcionários, qualquer privatização vai passar por um primeiro momento, uma fase de demissão, porque todas elas estatais são cabides de emprego. Eu fiz essa análise no meu livro Privatize Já, que completou 7 anos, e mostrei que no início pode ter demissão daqueles funcionários que estão ali acomodados porque eram um cabide de emprego, mas que logo depois a imensa maioria das empresas volta a ter mais lucratividade, crescer, investir e empregar mais gente. Ou seja, não deveria ser uma preocupação do presidente, ele pode estar preocupado só com um custo político de curto prazo e está jogando para a plateia, né? Quanto às dificuldades de fazer privatização no país, o Salim Matar confessou isso. Ele falou, Rodrigo, não, você não tem noção do que foi feito para dificultar as vendas das estatais. O prazo que leva para você passar cada obstáculo desses é de meses, mais de um ano. Então, aquilo que a gente achou que podia fazer em 6 meses vai levar 13, 15, 16 meses. Parece que todos aqueles que foram criando as leis e as estatais no passado pensaram que um dia podiam não estar mais no poder e criaram mecanismos para tornar quase impossível a venda dos ativos, né? Como é difícil vender uma empresa e como é fácil criar uma estatal. Então, não é falta de vontade. Eu sei que tem gente aí, Helena Landau e companhia, que tem criticado muito o governo por conta disso. Não é falta de vontade. Eu não tenho a menor dúvida de que, se dependesse do Salim Matar e do Paulo Guedes, em parte do presidente Bolsonaro, iam privatizar muito mais amanhã. Infelizmente, primeiro, a política não anda no mesmo passo da economia e da técnica desejável. Segundo, os obstáculos jurídicos, legais e políticos, como eu já disse, são imensos, mas eles serão superados, quero crer que sim. Espero que o presidente não esmoreça nessa luta, privatize já.
Diga, Josias.
Só uma observação rápida. Eu acho que ninguém tem muita dúvida quanto ao desejo do ministro Paulo Guedes e do próprio secretário Salim Matar de vender o máximo de empresas que eles puderem vender. O que desanima nesse episódio do presidente é que, a essa altura, no início do segundo ano de governo, o presidente dar declarações sobre uma empresa em relação à qual ninguém tem dúvida de que deve ser vendida, até porque não faz mais sentido a própria existência dos Correios, numa era em que a comunicação se dá pela via eletrônica, o presidente vir fazer declarações agora, olha, não sei se consigo privatizar no meu governo, no instante em que ele deveria estar aquecendo a chapa do Congresso para arrancar do Congresso a autorização para privatizar a própria Eletrobras. Não dá para o presidente, nesse momento, ficar manuseando balde de água fria numa hora em que ele deveria esquentar a chapa. Isso é que é desanimador. É o Bolsonaro a jogar contra os interesses do seu próprio governo.
Vamos fazer, então, mais uma parada. Faltam 15 minutos para as 6 horas. A gente faz mais uma parada aqui neste 3 em 1. Volta já já. Bom, último bloco deste 3 em 1 começando, e é o seguinte: o governo incluiu a abstinência sexual como estratégia de política para a prevenção da gravidez precoce e sexo seguro entre adolescentes. Os Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, liderado por Damares Alves, e da Saúde, comandado por Luiz Henrique Mandetta, elaboraram políticas para estimular jovens a deixar de praticar sexo. De acordo com reportagem do jornal O Globo, a iniciativa é considerada ineficaz por estudiosos do assunto. O Ministério dos Direitos Humanos passou a preparar eventos públicos para promover a abstinência sexual. Um deles, realizado em dezembro em um auditório da Câmara dos Deputados, a pasta convidou apenas defensores da abstinência sexual. O público era majoritariamente religioso. Em nota, a pasta diz que a ideia de promover a preservação sexual está sendo considerada como estratégia para a redução da gravidez na adolescência, por ser o único método 100% eficaz e, em razão de sua abordagem, não ter sido implementada pelos governos anteriores. Eu quero começar ouvindo você a este respeito, Rodrigo Constantino.
Bom, Aros, vamos lá. Abaixo da linha do Equador é sempre muito difícil falar em abstinência sexual. Veja, eu entendo o intuito e considero, inclusive, nobre o intuito do governo, da ministra Damares, do ministro da Educação também, que vem falando que quer tentar estimular mais leitura em família, papai com filhinhos, em vez do kit gay. Ele soltou essa também, né? Eu entendo que isso seja melhor do que o que vinham fazendo os governos progressistas, entre aspas, que é estimular a sexualidade precoce, né? Chamar de educação sexual, de alguma forma, incentivo à baixaria, né? Vamos combinar que isso acontecia, e acontecia com muita frequência no Brasil, onde tocam funks em escolas e as professoras acham que estão no direito de ensinar a adolescentes sobre certas técnicas sexuais, né? Isso não tem nada a ver com educação com transmissão de conhecimento sobre riscos de doença, gravidez, nada disso. Tem a ver com baixaria mesmo. E isso acontecia. Então, eu acho uma reversão até saudável. Eu acho que é importante incutir, de alguma forma, certos valores. Mas o mais importante, na minha opinião, é que isso cabe às famílias e não ao Estado. Eu não gosto da ideia do Estado se meter em educação moral. Eu acho que os valores morais têm que vir da família. E o Estado, por meio de ensino público, que, de preferência para mim, o Estado daria só vale educação, voucher, e as escolas seriam todas administradas por iniciativas privadas, não pelo próprio Estado, isso é uma outra discussão, mas o Estado não iria se meter no conteúdo em si de valores morais, religiosos, coisa dessa natureza. Infelizmente fazia isso com o pior resultado possível do lado progressista, e agora vem um governo dito conservador que quer dar uma guinada por outro lado, que é um lado que me atrai muito mais, de algum tipo de repressão, até porque a libertação, entre aspas, sexual que vem desde os anos 60 não deu muito certo. Eu acho que trouxe muita angústia e pouca felicidade aí para a garotada, mas isso também é um outro debate, porque, repito, não caberia ao Estado, no meu mundo ideal, se meter nisso. Eis o ponto mais importante que eu gostaria de destacar aqui.
E aí, Thaís?
Eu entendo o que você fala, Constantino, mas eu vejo aí uma pequena contradição mesmo, porque essa sua simpatia que você diz ter aí pela certa repressão, você é um liberal convicto, não combina mesmo, não é porque nenhum ideal, você que sabe, você que leu Hayek profundamente, nenhum ideal moral ou religioso justifica a coerção do Estado. Então, ok se a ministra Damares pretender...
Não, calma. Repressão não precisa ser estatal aqui no caso, eu tô falando de limites... morais,
pois é, então é
Freud para entender isso.
Então, mas eu acho que é nessa brecha...
pode ser destrutivo.
É nessa brecha que mora o perigo, porque quando a ministra Damares fala que ela vai colocar isso, não sei de que forma, mas se for como opção, junto com o leque que, inclusive, eles abandonaram, teve aquela cartilha de prevenção da saúde do adolescente que o Bolsonaro, em março ou abril... ele recolheu, porque tinha figuras que ele não gostava e etc. E aquilo servia para prevenir justamente doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, tudo isso. Tinha umas figuras lá que ele não gostou. Inclusive, ele recomendou que se arrancassem algumas páginas das famílias que não gostassem. E essa cartilha nunca foi substituída. Então, se a ministra Damares quiser colocar a abstinência como opção, eu acho que é um direito dela e é o governo dela, o governo do Bolsonaro... faz sentido. Agora, eliminar as outras opções seria um crime. E eu só suspeito também que vai ser bem difícil a ministra convencer os adolescentes a adiar essa experiência sexual com esses argumentos que ela apresentou aqui, que é assim, ó. Ela vai dizer que isso traz vantagens. A abstinência sexual traz vantagens psicológicas, emocionais, físicas, sociais e econômicas. Não sei se os adolescentes vão entender esse discurso.
Josias, mais eficaz do que sexo seguro é a ausência total de sexo?
A gravidez precoce é hoje um dos flagelos mais deletérios da modernidade. E no Brasil isso é um problema real. Agora, a biologia e a modernidade que estimulam as pulsões sexuais, a biologia e a modernidade serão sempre mais fortes do que a repressão. Nesse contexto, um programa estatal de defesa da abstinência sexual é apenas uma inutilidade tosca. Não se trata de ser a favor ou contra a permissividade, trata-se de ser realista e de oferecer educação sexual para jovens que todos sabem que hoje iniciam a sua vida sexual mais cedo. Isso é um dado da realidade. As famílias lidem com esse fenômeno da forma que conseguirem. Agora, não cabe ao Estado ficar agora tentando impor uma lógica que é uma lógica religiosa. Que a Damares defenda isso no templo religioso dela, vá lá. Agora, como programa de Estado, tenha santa paciência. O que o Estado tem que fazer é assegurar que os jovens que queiram praticar o sexo mais cedo e que as famílias não consigam conter, que esses jovens tenham orientação, além da orientação familiar, e meios para praticar um sexo seguro. Inclusive porque isto é uma política de saúde pública.
Mas isso não pode ser confundido com o Estado estimulando a permissividade nas escolas? Quer dizer, você manda sua filha adolescente para uma escola achando que ela vai aprender a ler, a escrever e a biologia e ela sai lá com ideologia de gênero, com funk e com um estímulo, de certa forma,
sexualidade precoce. Não tem nada a ver com ideologia de gênero, com funk, nada disso. É você saber, basicamente, que ao praticar sexo antes do tempo, você pode engravidar e arruinar a sua vida.
Então aprende sobre o aparelho
reprodutor. O sexo de forma segura, usando camisinha, enfim, e se precavendo contra as doenças sexualmente transmissíveis. É disso que se trata, não estamos falando aqui de ideologia de gênero, de nada disso. É muito mais simples do que isso.
É, eu não acho muito simples uma professora ensinar como é que bota a camisinha usando uma banana como instrumento para adolescentes de 12 anos. Mas, enfim, eu acho que o pêndulo extrapolou para o lado progressista, digamos isso.
Bom, vamos então ouvir os ouvintes enquanto há tempo. Vamos lá.
Boa tarde, senhores, e boa tarde, ouvintes. Olha, o governo realmente é difícil. A ANEEL sempre quer um dinheirinho a mais. O brasileiro procura alternativa para diminuir seus custos e o governo, através de suas agências, arranja alternativa de cobrar alguma coisa que o brasileiro está produzindo. A energia solar é individual, cada um vai produzir a sua. Meu nome é Luiz Carlos Lima, falo de Barueri.
E a gente termina esse 3 em 1 ao som de Luiz Melodia. Tchau, Thaís. Um abração pra vocês.
Tchau, Aris. Tchau, gente.
Rodrigo, Josias, até amanhã.
Boa noite. Até tchau, amanhã. Tchau, tchau todo
mundo. Amanhã tem 3 em 1 às 5 da tarde. Tchau.
Jovem Pan. 3 em 1.